Salve, salve. Vou passar o mic aqui pra Dani esperar ela terminar a conversa, que tava legal.
Manda o babado, manda o babado.
Tava falando do D2, história, né, que ele não tinha nenhuma influência de ninguém, ele tinha muita treta com o pai dele e tudo mais, né, que é, tipo, questões familiares, né. E por uma coincidência, a letra dele tinha muito isso, de passagem de histórias, de experiências mesmo que ele vivia, e o ódio da cultura de não ser, tipo, ninguém um outro se unir pra transformar tudo isso, né. Daí veio um cara que era inimigo dele, gostou do som dele, e do nada os dois se uniu, formou a banda, né. Daí explodiu, rolou tudo isso, e só postou um cara, tipo, que nem conhecia ele, colocar ele ali, incentivar, cara, você tem talento, olha aí o que você tem aí, que você tá perdendo tempo aí, e tipo, foi, o cara tava passando altos perrengues, e por incentivo de outro cara que ele tinha acabado de conhecer, fez acontecer a música dele, que hoje ele tá tocado em maiores rádios e turnês, né, Marcelo D2, né? Acho muito massa a história dele, é isso. Ah, deixa eu agradecer, gente, um beijão, desculpa aí o atraso, as coisas que deu errado no nosso sisteminha aí, mas na próxima estamos à atividade de novo, beijão, gente. Ai, tô aí pra fortalecer a equipe feminina, pra gente curtir esse 2020, junto aí, trocando muita ideia, conversando, né, falando sobre arte, sobre música, sobre esses espaços de cura, né, que vão curando a gente nas cidades pequenas, porque somos alguns do interior, para cidades grandes, mas eu acho que é isso mesmo, é a gente poder dialogar, a gente poder criar espaços de partilha e de trocas mesmo, né, e acho que a arte de rua, as artes dentro do teatro e fora dele são imprescindíveis para uma humanidade, para um país mais justo, né? Mais igualitário. E acho que a gente tem muitas reclamações, né? Que nem você falando do seu amigo, assim, essas revoltas que vão causando na gente. Mas eu acho que a gente tem dentro dos espaços também fechados muitas reclamações. A gente tem nos espaços públicos, né, que é um direito nosso de se expressar, porque é um direito também de quem não tem dinheiro poder tá colaborando com a arte. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que são esses espaços que a gente tem que construir, desde a rádio até as ruas.
Tudo nosso, tudo nosso.
Bem-vinda, Letícia.
Bem-vinda.
Bem-vinda.
Logo, logo ela vai estar pilotando a apresentação aí.
Boa.
Logo, logo. Isso aí, guria, mande aí. Abraço pra geral, fala qual que é a sequência dos teus trabalhos, sabe?
Pra todo mundo, todas as cidades que eu passei. Mas eu acho que agradecer aí, né, pelo espaço que vocês estão dando aí pra galera, trazer um som autoral, um som novo, um som local, assim, trocar essa ideia de arte, de cultura, isso é muito importante. E agradecer aos artistas, né, que estão sempre aí se movimentando, independentemente, né, de qualquer coisa.
E tem, hein?
E tem. Mandar um salve aí pro Diego pela indicação.
Diego Raimundo, gente.
Diego Raimundo.
Vai ser pai aí.
Aí, ó, gente. Incentive o filho ou a filha, pelo menos.
A gente ainda
arte.
Não sabe o que será.
Mas agradecer de forma geral a todo mundo. Obrigada por existirem e somarem, né, na vida, na sociedade. E que a gente possa estar sempre aberto a aprender, se conscientizar e trocar esse lado mais humano aí. É isso.
Legal. Bom demais. Eu vou responder uma pergunta que a Letícia fez pra mim hoje. Ela perguntou assim, o que me faz fazer isso? Assim, do programa. E daí eu falo assim, se não tivesse, a resposta é, se não tivesse o cara que faz a parte, o meu trabalho, que é a parte técnico de som, a parte do Márcio, que é microfonar, abrir o volume, não tem show grande. Você toca, né? Tipo, eu posso pegar o violão, você pegar o violão, tocar e cantar, mas a gente canta pra nós aqui. A partir que você liga um microfone, você abrange mais pessoas. A partir que você liga uma câmera, você dá a possibilidade de a pessoa ter um entendimento de que a pessoa que tá aqui tocando também tá tá gesticulando, ela tá falando, ela tá com a roupa preta, com a saia rosada dela, com o cabelo do jeito que ela veio, com o óculos, que isso é cultura. Então, tipo, se você não... Eu te falei do resgate social, né? Que eu sou fruto disso, então... É, se não tivesse na igreja um cara que me ensinasse violão, eu não teria aprendido a tocar violão. Eu não tinha... Não, minha mãe não teria dinheiro para me pagar um curso de violão. Talvez hoje, com a condição que eu tenho, talvez eu conseguiria já. Mas na realidade que vivíamos lá atrás, não. Então, é, como me deram a possibilidade de eu aparecer e não ser mais um no grande sistema, é, eu penso em dar a vez. Tipo, você tem condições de se colocar, tem pessoas que não têm. Então eu penso em trazer, que é aquilo que a gente já conversei com a Dani já, é trazer a galera do rap, que às vezes não tem um conhecimento, não tem equipamento, não tem quem ajude. Então, é, só o fato de você ter uma situação que você pode mudar a vida, igual você fez tocando para uma pessoa que estava doente, com uma família doente, ela já se sentiu confortada por uma letra. Imagine uma pessoa que está batendo de porta em porta, tentando todo dia mostrar a sua arte e só leva não. E daí, no momento que você põe essa pessoa com o microfone na frente e uma câmera, sendo o público que a gente tenha para atingir, já faz diferença, porque vai estar gravado isso. A gente vai poder fazer os cortes, que é o que a gente está falando. Então é gerar material, é pegar o artista e falar para o público que a gente está formando e falar assim, ó, esse aqui é o artista de Quedas de Iguaçu, que nasceu lá e que hoje mora aqui 5 anos em Curitiba e que veio de lá aqui para tocar, não cover, tocar música própria, porque se tocasse cover não tava aqui. Eu não vou botar alguém para tocar cover, porque senão a gente pode ir nas rádios concorrentes aí, que eu não vou falar o nome, que é aquilo, paga seu imposto lá que o ECAD cobra e você vai lá e vai ficar escutando o dia inteiro. Dá um intervalo, volta, a pessoa faz um merchan, você ouve a música que você quer, liga lá se você quiser para pedir a música ou manda no WhatsApp e vai ser isso. Aqui o caso é, em vez de eu ficar mostrando artista que não precisa ser mostrado porque já tá no mainstream, já tá ali colocado, a gente vai pegar o artista de rua. Tipo, é, no caso do meu amigo lá, ele não desistiu da música. Ele desistiu de tocar naquele lugar. Porque desistiram dele. Não porque ele desistiu, tiraram ele, né, de escanteio. Então, é nesse lugar, tipo, ao mesmo tempo que fecha-se uma porta, em algum lugar vai se abrir outra. E eu acho que aqui é o lugar que a gente abre porta pra pessoa. Não vou nem fazer piadinha de tiozão falando na porta da esperança, porque não precisa, né? Tipo, mas é isso, assim. É o que... A arte é o que nos move. Eu fui mudado pela música e ganhei uma consciência de classe e, né, pessoal e no geral, pelo teatro. Se não fosse ele, eu não teria. Porque a música não me deu isso. A música me ensinou a tocar um instrumento. A igreja. Mas consciência de classe eu só fui ter no teatro. Com pessoas chaves. Porque poderia não ter também. Poderia ter pessoas lá que...
Nem aí
pra você e te ensinasse de uma forma torpe ali aquilo que era pra ser ensinado. Mas elas viram que naquele momento tinha um movimento com pessoas... Vocês falaram que, né, a gente tá falando interior. Todos aqui somos do interior. Eu também sou do interior. Porque São José é interior. Agora é... vamos dizer megalópole assim, mas... Eu, quando eu nasci, era tipo, todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Hoje em dia tem 320 mil habitantes e mesmo assim, ainda quando eu vou lá, eu conheço uma boa parte. Então, tipo, fica meio que naquele lugarzinho assim. E se a gente não sai de lá, a gente não cresce. Se eu fosse tentar fazer uma coisa que eu faço aqui numa rádio lá, não conseguiria. Porque lá, eu tava contando pra. Mesmo ciclo, eu tava contando pra Letrícia que, tipo. É, começo dos anos 2000, eu e um amigo meu quase fizemos a mãe dele preso porque a gente estava tentando fazer uma antena para uma rádio pirata. E em São José temos o aeroporto, então, tipo, a gente ficamos uns 4, 5 dias testando uma antena e não era nada profissional, era tudo gambiarra, feito com um resto, assim. E foi por isso que ela não foi presa, porque não denominou, não deixou que a gente realmente estava criando uma rádio. Os caras chegaram lá e viram um monte de fio, de pedaço de lata, daquelas latas de azeite que tinha antigo, que era metal, a gente fazia com aquilo as antenas. Então, tipo, a gente tava tentando fazer uma rádio, você vê, há 20 anos atrás. 20. É. E hoje. Então, mas eu quase fiz a mãe do cara ir presa. Porque lá não pode ter sinal de rádio, e muito menos pirata. Sabe? Tipo, quem dirá pirata? Imagina derrubar um avião. por causa de uma antena pirata. Enfim, são histórias da vida, né? Então, mas a gente...
Babado. Então... Não em casa, não faz rádios em casa. Perto do aeroporto.
É, então fica a dica aí, São José dos Pinhais. Fica a dica, São José dos Pinhais. A gente diz que é a terra da bala e do avião, né? Que é um rótulo meio chato e feio de falar. Porque, né?
A própria porque a rádio pirata não deu certo.
Porque a rádio pirata, senão ficaria a rádio terra da rádio. Não, mas tem a rádio comunitária lá, que é legal. Tem a sua relevância no lugar. Não tem tanta projeção, mas no âmbito que ela pega ali, que é curtinho. Que nem a rádio comunitária conseguiu uma antena tão grande, porque senão não pode invadir a antena do aeroporto. Você imagina que a antena que a gente fez há 20 anos atrás chegou no aeroporto. Quer dizer que era boa.
Era lá
também.
Era Coamo, era o azeite de boa.
Hoje no YouTube você vai aprender dicas e como.
Vou fazer um tutorial na sequência, gente. Vou postar amanhã. Brincadeira, eu vou não. Mas enfim. Então é isso aí, gente. Eu vou finalizar aqui, agradecer ao Márcio hoje, que é o nosso operador do dia aí, que salvou a gente na sala 1 aqui.
Márcio.
Agradecer a Isa, da rádio, a Mari, Maurício Bete, meu filho, Leozinho, minha mãe, isso aí, você, artista. Eu não quis escutar nenhuma música sua, procurar, assim, porque eu queria escutar você tocando. Eu prezo muito ao vivo. Eu gosto muito de ouvir ao vivo, assim, então deixei pra pegar todas as referências que você fosse colocar musicais, que são muito boas. E parabéns, a sua voz é muito bonita.
Obrigada.
E é isso, que venha vários discos, que venha vários trabalhos, porque a gente quer ferver Curitiba, a gente quer fazer a gente viu que azedou, né, a pandemia azedou bastante, assim, a gente viu muitos músicos vender a mochilinha que tava nas costas e seguir. Então, tipo, quem conseguiu manter, ser resistência, né, porque ser artista é resistência mesmo. Então eu só espero coisas boas, eu só espero mais e mais músicas. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta daquela hora, mas a trajetória para eu chegar hoje nesse lugar que eu tô aqui, como eu te falei que eu preservo ao vivo, eu sempre gosto de fazer shows ao vivo, fazer gravações assim nos palcos que a gente acaba montando. Então trazer o artista para uma sala de rádio e falar assim, eu toque ao vivo, é resgatar, até vou fazer o merchan da Transamérica, não tem como, porque o que me movimentou a fazer esse programa de rádio era um programa da Transamérica chamado Estúdio ao Vivo Transamérica. Não sei se você chegou a pegar essa fase. Então,
comentou, né,
então isso foi a grande sacada que eu tive para montar um programa que, tipo, eles não tinham vídeo na época. No entanto, se você, eu até passei um link para a Letrícia, que foi um que eu ouvi ao vivo quando eu tinha 10 para... Não, tinha 11 anos já completo. Foi no final de 95, que foi o Mamonas. Eles tocaram no Estúdio ao Vivo, Legião Urbana, o Planta e Raiz, em 2001, foi quando eu conheci a banda. Eu não era muito do reggae, então eu vi uma banda de reggae tocando ao vivo. Você fala, nossa, imagina como deve ser no estúdio essa banda tocando ao vivo e os caras trocando ideia. Então hoje a gente tá aqui com o fruto daquilo. Então, só para finalizar, agradecer mais uma pessoa que estava aqui hoje, Lucas Cabanha, que é do remanescente projeto que gerou isso aqui hoje, que se chamava Vento Sonoro. Antes de eu executar esse programa do Grande Primata lá no estúdio, quando a gente fazia na Casa Quatro Ventos, o Vento Sonoro, que era uma união da Quatro Ventos, o Grande Primata, que é o selo do meu estúdio, e o Lucas Cavanha era o nosso apresentador, que era aquele rapaz de azul que estava aqui hoje. Ele era o cara que apresentava o programa quando era na Casa Quatro Ventos. Então, as coisas vão 2017, 2018 e 2019 foram os três anos que a gente fez gravações lá e eu tava aí hoje batendo na porta. Então a gente só tá aqui porque começou lá, daí foi pro estúdio, daí veio pra cá e a gente vai se adequando e trazendo pessoas hoje, né, com a presença inenarrável da Preta, Dani. Então vamos finalizar com uma, nós temos 5 minutos, nós temos que entregar em 5 minutos, gente. Então Não temos como fazer. Podemos fazer uma música, mas vamos terminar com ela já, com o Marcião cortando, dando uma de tesoura. Então manda ver. Sem mais delongas. Abraço a todos e agradecido pela paciência hoje, gente. Vai, vai.
coisas ou mais, teríamos desistido no início ou não. Apenas mudado a estrada, seríamos os mesmos ou seríamos só mais um erro de produção? Se fechássemos as janelas antes do amanhecer, não precisaríamos levantar, nem tão pouco viver. Como as pessoas felizes que procuram o sol para sua pele rejuvenescer. Não teríamos, não teríamos chegado até aqui. Não teríamos, e talvez isso fosse bom. Se o abraço falasse mais do que palavras, seríamos mudos e vagos de alma. Num silêncio absurdo, e sentiríamos prazer nas mordaças. Jogássemos do penhasco sabendo que voaria, e fechássemos as asas pra evitar o vento contra o corpo, num desespero do esforço de subir tudo de novo. Não teríamos chegado até aqui. Não teríamos, e talvez isso fosse bom.